suja de beijos e areia, leveia dali do rio. Contra o ar se arremessavam altas espadas dos lírios. Portei-me como quem sou, como gitano legítimo. Dei-lhe estojo de costura, grande, de fina palhinha, mas não quis enamorar-me, porque já tendo marido, me disse que era donzela quando ela levava ao rio. Vocês vejam aqui, tem imagens assim muito bonitas, né? Imagens muito fortes, muito delicadas, que a gente fala assim, é a poesia lírica, até quase erótica. Quando ele está falando no começo, né, fala assim, que era a noite de Santiago e quase por compromisso apagaram-se os lampiões e se acenderam os grilos. Já nas últimas esquinas toquei os seios dormidos e se me abriram de pronto como ramos de jacintos. Então ele vai misturando a natureza, né, os elementos da natureza, com elementos, no fundo, eróticos do corpo dela. Outras passagens, quando ele fala assim, suas coxas me escapavam como peixes surpreendidos, metade cheias de lume, outra metade de frio. Vocês vejam que as imagens todas, dentro da ideia da redondilha, ele pode organizar uma coisa de um lado, uma coisa de outro. A gente vê o ritmo que lembra a nossa quadra. Né? Por isso que a gente, esse ouvido, quer dizer, a ideia do romanceiro em redondilha, rimado, ele facilita muito a nossa compreensão. Isso era, na verdade, uma estrutura muito antiga que padres e poetas em cidades medievais chegavam e tinham que, às vezes, quase como se eles fossem artistas de circo. Então, ou seja, um padre, ele poderia recitar um poema em forma de romance, uma poesia didática, para falar passagens da Bíblia, e eles chegavam em praça, na praça medieval, dentro daquele feudo, cidades fechadas, ele recitava. É uma cultura da oralidade. Ainda que ele escrevesse aquilo, preparasse, ele decorava e fazia essa leitura pública. Então tem que funcionar para ter versos que fiquem na memória. Essa é, vamos dizer, a base do que se chama esse romanceiro ibérico, que tem em Portugal e tem na Espanha. Não é? Mas ele entrou no Brasil, inclusive no Nordeste brasileiro. O João Cabral, que é muito influenciado pela poesia espanhola, normalmente a gente tende a achar que é porque ele foi servir como diplomata na Espanha. Mas, na verdade, na Espanha ele descobre essa forma erudita que estava traduzida no famoso cordel. A literatura de cordel é uma forma do romanceiro que migra para o Brasil e ganha uma outra, vamos dizer, formulação estética. Ela é mais popular ainda. Ela tem um elemento de humor que não tem, às vezes, nesses romances que são trágicos. Né? Quer dizer, e esses romances, eles tiveram um momento de resgate na Espanha na Guerra Civil Espanhola, em 1936. Porque as comunicações, as pessoas estavam sem poder imprimir livro, uma crise completa, né? Quer dizer, então as pessoas faziam poemas e depois alguns foram registrados em papel e fizeram muitas antologias. O Drummond conheceu essa poesia através do Lorca, mas ele traduziu muitos romances, são romances do romanceiro da Guerra Civil. Então tinha um interesse, você veja, político do Drummond, porque os ciganos do Lorca já era uma maneira que o Lorca cantava aqueles que eram os marginalizados diante de todas as regiões espanholas. Eles eram realmente os estrangeiros, os estranhos, os marginais, eles assustavam. O Lorca nasce numa região, né, no sul, né, da Espanha, em Granada, e que ele tem já a cultura, vamos dizer, dos árabes, tem a cultura dos ciganos e tem a cultura andaluza. Então, isso é muito bonito, que o Lorca conseguiu sempre ter uma afinidade de captar isso que escapava uma cultura oficial. Ele organizou, inclusive, festivais de cante flamenco, né? O Manuel de Falla, que é um dos grandes músicos de música clássica, encenava coisas com Lorca, fizeram teatro, fizeram composições juntos. Então, a cultura de vanguarda da Espanha, que vai trabalhar basicamente com essa forma, né, especialmente Lorca, ela é muito antiga. Tem um poeta, que é quase o Manuel Bandeira
espanhol, né?
Esse poeta é um poeta que ganhou o prêmio Nobel, tudo, né? Quer dizer, ele foi muito conhecido. O Bandeira traduziu umas 30 poesias dele, por conta própria. Né? Assim, dos poucos poetas que eu traduzi, que não foi encomenda. Eu traduzi porque eu gostava. Ele foi um poeta, então, que teve um papel parecido com o Bandeira. Ele era um poeta que dialogava com a vanguarda, que era o Lorca, que veio depois dele, um poeta chamado Jorge Guilhem, um poeta chamado Pedro Salinas, um poeta chamado Rafael Alberti. Todos eles tinham o nome de geração de 27. Né? E eles recuperaram o Gôngora, o Quevedo, a poesia do século de ouro, e ao mesmo tempo que eles tinham esse pé nessa tradição, eles recuperaram as formas populares. Mas graças a esse poeta Juan Ramón Jiménez. Né? Ele e o Antônio Machado eram poetas que eram poetas mais velhos e que fizeram a transição entre o século XIX e o século XX, entre a tradição, vamos dizer, que era romântica, que via a Espanha com todo esse aspecto ibérico, e os poetas que já eram de vanguarda. O Lorca escreveu livros como O Poeta em Nova York, que é puro surrealismo, né? Que ele está diante de uma sociedade nova, não está falando da Espanha, está falando de um mundo que ele foi conhecer. A gente tem esse Rafael Alberti, que também foi pintor, fez peça de teatro, também era um poeta que tinha muita influência do surrealismo. Então, a gente percebe que na Espanha tem uma base muito calcada num longo realismo, uma tradição realista enorme, né? Quer dizer, que a maneira da literatura espanhola de vingar no resto do mundo foi marcar essa posição de ter uma poesia e uma prosa ligada, vamos dizer, a um solo muito concreto, material, materialista. Mas, num determinado momento, quando vem a vanguarda, o curioso é que esses artistas espanhóis também abraçaram formas de vanguarda como o surrealismo. Como se dissesse, nós vamos sair do real para alguma coisa que é para além do real. Então, o Buñuel no cinema, o Dalí e o Miró na pintura, né? A gente vai assistir um momento assim de que a Espanha coloca essa tensão entre as duas formas. Ora, eu estou insistindo nisso porque esse poeta Juan Ramón Jiménez, ele vai escrever um texto chamado Romanceiro, o Rio da Língua Espanhola. E ele perpassa toda essa tradição. Né? Ele não é um poeta crítico, ensaísta, mas ele tem alguns textos de crítica como esse que sintetizam, sem ser um especialista, uma visão muito densa da forma do romanceiro. Ele vai falar, inclusive, vamos dizer, de coisas assim, pegando os poetas mais tradicionais, às vezes pegando poetas anônimos e chegando a poetas como Lorca, mas também recuperando Lope de Vega, Quevedo. Né? Então, é um ensaio, vamos dizer, que depois eu vou deixar no Google para quem quiser também ler, que é bem interessante. Né? Ele dá exemplos. E por que eu estou dizendo isso, então? A gente pensa assim, o Pushkin, que também fez esse tipo de forma. Agora, a poesia espanhola. Quando a gente chega, então, na Sicília, é fácil a gente ler o Romanceiro da Inconfidência como um livro que é uma explicação do Brasil, que é a ideia do herói nacional, Tiradentes. Todo mundo que lê fecha demais em torno dessa ideia da pátria e da nação. E quando a gente pensa no romanceiro, a gente vê que ele é um poema feito de vários romances. São 85 romances. E tem 4 falas iniciais e 4 cenários. Então, é um livro muito estruturado ao mesmo tempo. Ele tem uma construção, uma arquitetura, mas ela vai falar, às vezes, de coisas muito específicas. Né? Ela vai compondo quase, que a gente poderia dizer, quadros que vão dialogando. Então, de repente, ela pode falar algo que até então a gente não tinha escutado, da Chica da Silva. Tem 3 poemas sobre a Chica da Silva que se passa no Tijuco, que é a atual Diamantina. Né? Ela vai falar, então, não só do ouro, mas vai falar assim, ela vai falar de vários amores. Né? O amor da Chica da Silva, na verdade, pelo o homem que seria o comendador naquele momento, o homem mais poderoso, né? E ela vai falar o Alvarenga Peixoto e a Bárbara Deodora, vai falar da Marília, né, vamos dizer, que é, na verdade, vamos dizer, Tomás Antônio Gonzaga e Maria Joaquina Seixas Brandão, né? Vamos dizer, então, ele vai falar, na verdade, dessas figuras, tentando, ela vai procurar pegar casais e construir essas histórias de amor, o que dá, aparentemente, um elemento lírico. Mas em cada um a gente vai ver que não tem esse elemento lírico. Ela usa a estrutura do casal, no caso da Chica da Silva, para falar assim, como uma escrava, vamos dizer, subverte naquele momento, porque ela, muitas das rimas da quadra, que ela sempre repete, né, fala assim, aqui é a Chica, Chica da Silva, a Chica que manda. Todo o refrão é Chica que manda, Chica que manda. A ideia de que ela teve um poder sobre toda aquela sociedade do Tijuco, né, e que era uma coisa fora dos padrões. Depois, quando ela fala do Marília e Dirceu, ela procura também ter um pé na África. Ela vai falar da segunda, na verdade, mulher na vida do Tomás Antônio Gonzaga, Júlia Mascarenhas, que é em Moçambique, quando ele está exilado. Né? Então, a Marília vai estar aqui no Brasil. Com isso, a gente já está vendo que ela está montando um esquema de explicar o quadro do Brasil escravocrata. Ela não está se passando só nas minas do ouro. Ela está até levando isso, um para dentro, como a África entra dentro de Minas, com Chica da Silva. Com as relações que vão ser travadas. Né? E, no outro caso, a Marília, que fica aqui no Brasil, e o Tomás Antônio Gonzaga vai e casa com a Júlia Mascarenhas. Então, leva para a África, para o exílio. Os que ficam... E a Bárbara Eleodora e o Alvarenga Peixoto, que tem um pé no Rio de Janeiro e que tem um pé em Minas. Então, está colocando o que seria a capital econômica naquele momento e a capital política. Tudo isso, já pelos casais, a gente começa a ver que tem uma construção que ela usou o lírico para contar outras histórias. Então, não é nem nacionalista, nem só lírico. Já tem uma... Está um interpenetrando o outro. Né? A gente tem uma coisa aqui que você vai se encaixando, ela vai costurando esses episódios. Por outro lado, quando eu dei poemas do Dumont, eu dei poemas do Mário de Andrade, eu sempre procurei falar, olha, esses poemas que eu estou dando para vocês, eu não estou escolhendo esses poemas porque eles são ligados ao Ouro Preto. Tem uma parte do curso que parece assim, ó, tudo se refere ao Ouro Preto. Né? Mas quando eu dei, por exemplo, Noturno de Belo Horizonte do Mário de Andrade, tinha lá três momentos. Tinha um momento do menino que cuidava de um cego que pedia esmola quando o trem passava. Tinha a cega do Bola Moça. E lá no final tinha um trecho em prosa que ele falava, vamos dizer, de um senhor, vamos dizer, que mata a filha, porque ela está, na verdade, acenando para um homem que passa na janela a cavalo. Esse episódio que está lá no Mário, e o poema era de 1924, ele vai ser retomado aqui pela Cecília Meirelles, num romance chamado Romance 4 ou da Donzela Assassinada. Então, é como se a Cecília, você fala assim, ela inventou esse assunto? Não, ela na verdade recriou. Isso é uma lenda que o Mário então foi o primeiro a trabalhar, ela daí põe em outra forma, o Mário faz dentro de um longo poema em verso livre, ele encaixa um trecho em prosa. O Mário está procurando as tensões, ela não. Ela fala assim, aquele caso existe e eu vou colocar ele agora sem a síntese do Mário, Vou explicar melhor, eu vou contar com mais detalhes, eu vou ser narrativo. Esse é o romance 5, 4, desculpa. Aí o romance 5 é Ou da Destruição de Ouro Podre. Ele vai falar inteiramente do caso do Conde de Assumar, que é o texto que a gente viu, que está ligado ao problema do Sol de Andrade, do Morro da Queimada. Sol, Morro da Queimada, Fábio. Então, num primeiro momento, ela não parece modernista. E esse livro parece contra a tradição do modernismo. Porque lá era tudo verso livre, e ela agora retoma uma tradição ibérica. Ela está dialogando com Portugal. Os modernistas queriam romper com a língua portuguesa e criar uma língua, uma gramatiquinha brasileira. Superado aquele primeiro momento, ela está livre para resgatar uma tradição com outra chave. Então, aqui a gente fala assim, ela é uma tradição ou ela é ruptura? Eu falei a expressão do Otávio Paz, que ele fala, olha, nos Filhos do Barro, que ele conta a história da poesia moderna, vindo do romantismo até as vanguardas, ele fala que há uma tradição da ruptura, que a modernidade precisava sempre romper com o movimento anterior. A Cecília, dentro dessa tradição que vinha dos anos 20 até os anos, final dos anos 30, quando começa um elemento conservador, a geração de 45, a gente tende a colocar a Cecília como uma poesia então mais tradicional. Mas o que eu quero chamar a atenção é que no tecido histórico que está sendo construído aqui no curso, ela representa uma ruptura. Ela traz de volta, ao trazer a tradição, ela rompe, ela é mais uma ruptura que estava com o verso livre. É o segundo momento da vanguarda. A vanguarda mais madura, o que eu chamei de alta modernidade. Isso, vamos dizer, é o que eu dei exemplo, que ao invés deles reproduzirem os sonetos, seria uma geração neoclássica, que é a geração de 45, né? E que a gente vê que Drummond fez sonetos em Claro Enigma, começa a fazer sonetos. Murilo Mendes tem Sonetos Brancos, um livro inteiro de sonetos. Vinícius, que está sendo um jovem naquele momento, fazendo um livro de sonetos. Jorge Divino. Então, a intenção naquele momento é mostrar que os modernistas sabiam também metrificar. Mas logo que eles puderam, num espaço assim, de 5 anos, de 45 a 50, começam a sair esses livros. Romanceiro da Inconfidência, Contemplação de Ouro Preto, O Rio, do João Cabral, Orfeu da Conceição dos Vinhos. Então, a gente, todas as histórias da poesia têm um marco, que é João Cabral é uma grande ruptura com a poesia modernista. Ele não é geração de 45, ele é o início de uma outra forma que, cansada do verso livre, volta a ter uma poesia que é uma poesia da matéria, uma poesia que fala do real, que tem temas, que tem assuntos, né? Quer dizer, e que ele pareceria, então, um retorno a uma certa ordem. Ora, o curioso, então, eu falei para vocês aqui, citei de passagem, um texto que, vamos dizer, foi descoberto recentemente. Ele gravou para a Rádio Clube do Brasil, tinha um programa intitulado Falam os Críticos. E o João Cabral escreveu para esse programa de rádio, isso aqui, o manuscrito está na Fundação Casa de Rui Barbosa, numa pasta com outros programas que ele gravou também para a rádio. Como eu disse, ele estava em disponibilidade, ele tinha sido acusado de ser comunista, estava, vamos dizer, traduzindo coisas na embaixada em Londres, que ele trabalhava, embaixada brasileira em Londres, e foram vistos livros de Marx e Engels na mesa dele, fizeram uma denúncia, ele perde o emprego temporariamente, é chamado ao Brasil junto com outro colega, eles ficam em disponibilidade. Eles não são demitidos, não são, vamos dizer, colocados para fora do Itamaraty, mas abre-se um processo. E durante esse tempo, ele nem recebe salário, ele tinha que trabalhar, e ele volta a escrever para um jornal chamado Vanguarda, que ele, inclusive, é um dos editores, depois chefe, e ele também vai fazer programas de rádio. Isso aqui ficou muito esquecido. O João Cabral não recolheu isso à obra dele. Então, nas obras completas, não aparecia. Isso apareceu, está publicado em uma revista agora, Tereza, no número 22, publicado em 2002, na revista da área de pós-graduação de brasileiro. Professor Ivan e uma professora do Rio, uma professora de Portugal, e eu ajudamos a fazer esse número, organizar, e aí se colocou esse texto. O João Cabral começa esse texto falando assim, o aparecimento do romanceiro da Inconfidência de Cecília Meireles pode ser considerado um dos acontecimentos mais importantes dos últimos anos. Pela primeira vez, o livro de um poeta brasileiro moderno vem mostrar que a poesia, mais do que uma substância determinada, é uma linguagem. isto é, uma maneira de falar de certos assuntos ou de transmitir certas substâncias. Modernamente, havia-se perdido completamente esse sentido. A principal preocupação de um poeta moderno é a de definir exatamente o que é poesia, captar, isolar sua substância. Ele está dizendo aqui que era um momento, inclusive, que a poesia só falava da própria poesia. Já era uma poesia metalinguística, não é? Uma poesia que falava aqueles temas que estavam convencionalmente estabelecidos. Então, que ela não se abria para as coisas que estavam acontecendo. Então, Cabral tematizou muito isso. Inclusive, uma das coisas, ele escreveu algumas teses sobre a função da poesia moderna. E ele fala que a poesia tinha que voltar a ter a importância e saber usar o rádio, que é o que ele está fazendo, né? Que ela tinha que ser lida e gravada, que ela tinha que trabalhar com cinema, trabalhar com teatro, que ela não poderia ficar restrita só aos livros, e que ela tinha que ter um poder de comunicação maior do que se fechar em imagens que eram muito abstratas. Então, quando ele está falando que o romanceiro volta a ser uma linguagem, e não metalinguagem, está dizendo, volta a ser uma linguagem que permite, o romanceiro é uma forma literária que permite a Cecília falar das coisas, contar histórias, falar de um cenário, né? Introduzir questões sobre a justiça, sobre a política, sobre a escravidão. Ela começa a ter uma gama de assuntos que não entravam nos poemas anteriores, inclusive dela. E aí ele pega e vai mais para o final, ele fala assim: o maior merecimento do livro da senhora Cecília Meirelles está precisamente em ter rompido com essa limitação da poesia moderna. Então, ele é uma ruptura, que não deixa de ser uma característica moderna, mas rompendo com aquela poesia moderna que estava estrangulada por falar só da metalinguagem. Aí um ponto importante: o épico, o poema épico ou o poema de base histórica havia sido abandonado. Poesia era uma substância caprichosa, e submetê-la a um tema era arriscar-se a botar tudo a perder. Era arriscar a afugentá-la irremediavelmente. Então, eu achava, os poetas que eram daquele período da geração de 45, poesia histórica de jeito nenhum. Ninguém quer saber disso. A poesia tem que ser caprichosa, ela tem que falar da própria abstração, né? Aí ele fala, ora, dentro da poesia brasileira de hoje, romper com essa limitação vale por uma mudança de rumo tão completa que a publicação deste romanceiro da Inconfidência ganha o sentido de verdadeiro manifesto. Quer dizer, que é engraçado, então ele usa duas palavras da vanguarda: ruptura, tem que romper, e manifesto, como se ela fosse um manifesto. Ao invés do Oswald de Andrade, quando fez um manifesto da poesia para o Brasil, que era realmente uma ruptura com a poesia do passado, e que trazia o verso livre, não tinha rima, né? Mas ele contava uma história. Era a história do Brasil, começava na colonização e chegava até São Paulo. Todos os ciclos econômicos, todo o processo, a cana-de-açúcar, né? A exportação de pau-brasil, a cultura do café, vamos dizer, as fazendas de café, até chegar a Light, postes da Light. Todas as sessões mostravam esse processo da passagem do campo para a cidade. Então, era um livro que tinha uma proposta de não ser um livro tradicional de poesia. Mas aquele modelo, como a gente viu, ele começou, às vezes, a ser imitado, de alguma maneira, pela ideia do Drummond da Lanterna Mágica, das estampas de Vida Rica. Faziam pequenas inserções que tinham uma sequência histórica, não é? Mas elas não ambicionavam mais que aquilo. Nunca mais teve um livro pensado como Oswald de Andrade pensou, um livro inteiro articulado. O livro da Cecília, então, passa a ser, segundo João Cabral, exatamente este livro. Ele tem um propósito, ele é um manifesto. Ora, tudo que a gente vai ler, a maneira, está lá, ela tem um grande herói do romanceiro, e o assunto que é a Inconfidência é uma ideia de nação, é uma ideia de que, vamos dizer, esses poetas leram, que aquela cultura chegou ao Brasil, a ideia da Revolução Francesa, da Revolução Americana, e que o Brasil tentou dar esse salto. E que o herói principal é um herói popular, que é o Tiradentes, e que é cantado várias vezes, né? Essa é a primeira chave. É fácil da gente ler dessa chave, a gente reconhece. O que eu quero mostrar é que talvez tenha muito mais no livro, quando eu falo, mas e a Chica da Silva? Por que ela pôs a Chica da Silva? A Chica da Silva não tem um elemento direto com o Tiradentes. gente falar Tiradentes não é negro, mas não é essa conexão que ela está falando. Ela está falando assim, entre os letrados, todos os poetas letrados, o fundamental para a Inconfidência foi o elemento de ligação ao Tiradentes, que viajava por todos os lugares e conseguia levar numa comunicação, vamos dizer, popular, aquelas ideias que os letrados tinham. Então, isso, no livro dela, vocês vão ver que tem poema para o Cláudio Manuel da Costa, para o Alvarenga Peixoto, para o Tomás Antônio Gonzaga. Os poetas principais, as pessoas que idealizaram o movimento, estão lá. Mas quem está como ação política não é o poeta. É, na verdade, vamos dizer, a figura do Tiradentes. Então, Chica da Silva, Tiradentes, ela vai escolhendo algumas figuras, né? Por exemplo, o sapateiro Capanema. Ela vai pegando figuras que são menores na aparência, mas que estavam envolvidas no movimento de uma maneira central. Né? Então, o livro dela tem aqui, a gente poderia até ter um deslocamento, que a gente poderia falar assim, que ela está fazendo uma história daqueles que foram calados, uma história daqueles que, na verdade, são os oprimidos dentro de uma casta que seria uma casta de elite. Né? Que aquelas ideias desses homens letrados, quer dizer, era, vamos dizer, uma coisa importante, era um trânsito das ideias que vinham de fora e chegaram a Minas, na forma de livro, na forma de escritos, na forma de bibliotecas importantes que tinham, vamos dizer, as ideias do Voltaire, vamos dizer, tudo isso ela coloca, mas o que ela vai realmente cantar são esses temas. E quando ela escolhe para colocar dentro da sua antologia, como Drummond, todos os poemas que eu li para vocês estão na antologia que o Drummond fez da própria obra. Né? Estavam todos lá. A Morte das Casas de Ouro Preto, estava Estampas de Vila Rica, tudo que o Drummond... Então, por quê? Porque eu tenho a preocupação de falar assim, sou eu que estou colocando isso ou os poetas também partilham dessa ideia? Então, quando o Drummond organiza uma antologia e põe esses poemas, eu fui procurar também na antologia poética que a própria Cecília fez. Já com a obra bastante adiantada, então a gente vai ver. E ela coloca lá, né, são poemas que ela fez questão de colocar, por exemplo, Romance Sétimo, ou Do Negro nas Catas, Mineração, Escravidão nas Minas. Romance 14, ou Da Chica da Silva. E aí, o Tiradentes, ele vai aparecer em... Se ela tem essa tradição de que ela vai pegar e dialogar com Mário, vai dialogar com Oswald de Andrade, ela vai dialogar com Drummond, os poetas anteriores dela, né, ali que estavam já fazendo uma poesia de vanguarda, ela vem com um projeto de tradição, o curioso é que ela também lança, ela projeta sua influência para os poetas que vêm da canção, que é o caso do Chico Buarque. Né? Uma das canções que a gente vai ver na próxima aula, vamos ler alguns poemas desse tipo, vou passar para vocês os poemas da Chica da Silva, para a gente ler em sala, mas o Romance 31, ou chama, ou De Mais Tropeiros, e ela começa esse verso que o Chico usa para abrir a canção, por aqui passava um homem e como o povo se ria, que reformava este mundo de cima da montaria. Né? E ele vai usando, muitas vezes, para assim, dizem que agora foi preso, não se sabe onde, por umas cartas entregues ao vice-rei e ao visconde. Pois parecia loucura, mas era mesmo verdade. Quem pode ser verdadeiro sem que se desagrade? Por aqui passava um homem e como o povo se ria. No entanto, a sua passagem, tudo era como alegria. Mas ninguém mais está rindo, pois talvez ainda aconteça que ele por aqui não volte ou que volte sem cabeça. Pobre daquele que sonha fazer bem grande ousadia, quando não passa de alferes de cavalaria. Por aqui passava um homem e como o povo todo se ria. Mais lá na frente, o Chico junta esse romance com o romance da reflexão do justo, que retoma de outra forma, não é o homem que passava, que todo mundo ria, fala assim, foi trabalhar para todos e veja o que lhe acontece. Daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece. E por aí vai. Então, é interessante Vocês vejam que aqui tem uma outra relação, né? Desse tipo de poema, a gente não vê nenhuma. Todo mundo que interpreta a obra do João Cabral tem quase um poema assim que seria muito estruturado, né, formalmente, que é o Alto do Frade, que é sobre o Frei Caneca. Como aqui é sobre o Tiradentes, o do João Cabral é um herói pernambucano, né? Então, isso a favor da Cecília, a gente poderia falar assim, Tiradentes não é um herói carioca. Ele é mineiro, ela está cantando um acontecimento. João Cabral tem um vínculo, ele vai fazer o Morte de Vida Severina, se passa toda na região do Agreste, até chegar à cidade do Recife, e desaguar, o Capibaribe desaguar no mar. Ou quando ele faz o Alto do Frade, é muito bonito, lembra muito o romanceiro, porque tem a cena da forca, tem a punição, tem, vamos dizer, o tempo que ele está no cárcere, e o João Cabral conta tudo isso. É assim, é um roteiro de cinema preparado, como uma peça de teatro, vamos dizer, o romanceiro da Cecília. Mas todo mundo que faz trabalhos críticos sobre o Alto do Frade, ninguém vai falar dessa relação com a Cecília. Então, aqui teria um elemento que a gente poderia falar de um encadeamento da poesia brasileira que passa pela Cecília Meirelles, reconhecido agora pelo Cabral, mas como isso não está na obra completa, não constava na bibliografia, foi descoberto recentemente, esse elo foi perdido. Então, o que todo mundo acreditava é que o fato do João Cabral trabalhar com uma forma literária que era, vamos dizer, próxima das formas literárias espanholas, ibéricas, é porque ele tinha sido diplomata e servido na Espanha. Inclusive, o fato de que ele viveu mais tempo na Espanha, juntando o tempo que ele passou em Madrid, em Sevilha e em Barcelona, dá mais tempo do que ele viveu no Recife, do que ele viveu no Brasil. Quer dizer, ele poderia ser um poeta dito espanhol, de tanto que ele cantou a Espanha, do quanto que ele falou. Agora, o que, que tem de interessante na poesia do João Cabral nesse sentido, que também é internacionalista, não é pernambucana só, como a Cecília. E a aula de hoje é um pouco nesse sentido, a gente fala, João Cabral fez a comparação entre o Recife, né, e a Espanha, entre Olinda e Sevilha. Então, ele cantava até as chuvas, ele criou um sistema de comparação, né? Um método de teoria literária e, vamos dizer, literatura comparada. É como você fala assim, ele tem poemas falando de um cemitério pernambucano, um cemitério, vamos dizer, paraibano. Ele vai começar a falar, cada região que tem no Nordeste tem um tipo de cemitério. Então, ele vai falando, Nordeste não é o Nordeste, tudo igual. Ele começa a fazer. Quando ele vai fazer um poema sobre a chuva, ele fala como chove no Brasil, como chove na Galícia, como chove no Recife, que são chuvas diferentes. Então, o que, que a gente percebe? No caso da Cecília, ela ficou voltada para uma poesia que a estrutura é narrativa e lírica. O João Cabral usou a mesma estrutura para fazer uma poesia que a gente poderia dizer quase materialista, onde não há abstração. Né? Quer dizer, talvez a melhor maneira de definir a poesia do João Cabral, a gente poderia falar assim, o João Cabral não nos seduz, não tem mistério na poesia do Cabral. Quando você lê a poesia do Cabral, você fala assim, eu entendi. Porque é uma poesia didática, que ela se explica, ele decompõe os objetos. Ele tem muitas formas, inclusive vem uma estrofe, às vezes falam assim, rio e poço. A primeira estrofe é ele falando da água parada no poço, e a segunda estrofe é o rio, que tem também uma coluna, mas essa coluna não é vertical como o poço, ela é horizontal. Então ele vai fazer um trabalho de explicar, vamos dizer, os dois têm o elemento da água, mas a função é também diferente. No primeiro momento você tende a ver o quê? Isso parece óbvio, no sentido de que você lê o poema dele, você fala, muito bem explicado, muito bem achado, mas você não tem um sentimento como você tem no Lorca, que estava falando, de repente, que as coxas delas, vamos dizer, de repente se mexem como peixes que estão fugindo, de um lado prata, de outro lado frio, quer dizer, que são metáforas. João Cabral não tem metáfora. O João Cabral fala que uma coisa é como a outra. Isso aqui lembra aquilo, ele tem a comparação, mas o que a metáfora faz? Ela elimina isso. A metáfora junta duas imagens numa terceira, sem anular o que a gente conhece da base dessas duas imagens. João Cabral não. João Cabral é tão materialista que ele fala assim, isso aqui tem um núcleo similar a este núcleo, é comparativo.
O poema da Demidaguia, ele usa a figura da água podre.
Água parada, né? Água parada. Que elimina os outros, né? Ele vai...
Ele apodrece o adversário.
Apodrece o adversário. Ele tem uma coisa que é outro tempo, outro movimento, o movimento que todo mundo fala, se deslocar, correr e tal, que ele vai pouco a pouco dando o ritmo do jogo e que ele vai... Então, o que que é? Ele materializa o que seria uma abstração numa postura corporal, nos elementos de movimento e mobilidade, como o rio e como o poço. Tem um esquema, né? A poesia dele tem um esquema. Então, é muito forte isso, e uma das coisas que, vamos dizer, foi um grande problema, é que ninguém conseguia sair da poesia do Cabral para fazer uma poesia própria. Porque com o Cabral você aprende a fazer o que o João Cabral faz. Quando a gente vê a poesia do Drummond, como eu falei para vocês, o Ferreira Goulart sai da poesia do Drummond, Adélia Prado sai da poesia do Drummond, porque ele trabalha com um imaginário, não é, que não é de explicar o mundo. No máximo, o Drummond, ele problematiza o mundo, ele quer compreender e tem um limite, tem um obstáculo. Né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Ele faz poesia dessa impossibilidade de fazer poesia. O João Cabral não, ele faz o contrário. Assim, é possível falar de tudo através do poema. O poema é uma linguagem que está a serviço, não é? Quer dizer, do pensamento, da reflexão, do elemento didático. Quer dizer, olha, o Drummond, quando não pode explicar certas coisas, quando ele não tem explicação, busca uma metáfora, busca uma imagem. Não é? O Lorca, quando está aqui falando, por exemplo, do relacionamento amoroso, a base do poema, a casada infiel, quer dizer, ele está dizendo ali dessa ideia de que ele cigano, ele foi fiel àquela mulher porque ele não se deixou apaixonar. Então ele foi um homem, ele se fez homem, ele teve dignidade dentro da cultura dele, que é, eu me envolvi com ela o suficiente para que fosse aquele momento, mas depois ela está devolvida ao marido, porque ele não pode se envolver com aquilo. O papel dele não é tirar ela daquele mundo, mas é fazer com que ela venha ao mundo dele e viva uma experiência. Então, é curioso isso, porque você vê que o Lorca tem esse poder exatamente transfigurador, de falar, eu garanto uma margem de que é uma história de amor, mas ela é uma história de amor de uma mulher casada com um cigano. Ela tem algo transgressor. E dentro da transgressão que ele quer acentuar, ele fala assim, não, mas tem uma ética nessa transgressão. Eu tenho a minha cultura, eu tenho a dela. Para a minha cultura, eu não posso viver com uma mulher casada. Não é que ela vai casar comigo, agora ela vai vir para o meu mundo. Não, ela tem o mundo dela, eu tenho o meu mundo. Ele está reafirmando, e o título do livro é Romanceiro Ritano. Então, é bonito desse ponto de vista que as imagens então, que ele vai falar são só imagens fugidias ou que se acendem. Os grilos, de repente, tal, as flores se abrem com os seios dela. Né? Quer dizer, tudo que ele vai falar é metafórico, porque ele não quer dizer inteiramente, ele quer deixar aquilo em suspenso, uma poesia que suspende. Se a gente pensar no romanceiro, a Cecília está mais perto do João Cabral. Ela não quer deixar dúvida. Ela explica o processo da inconfidência. Ela leu, ela acredita que tem um processo histórico, que tem coisas que são verdadeiras e que ela vai explicar passo a passo. Ela vai montar um quadro de figuras reais que existiram, que ela não está inventando. Né? Esse é um elemento tão importante. E, junto com isso, é um repertório erudito, porque ela tem palavras muito cultas, mas numa forma popular. Esse seria o momento que eu acho que é o alto modernismo, que já não é aquela poesia de vanguarda, radicalizada, e que ela quer se aproximar ao máximo da fala popular. Lá tem uma intenção de, vamos dizer, realmente mudar o registro da nossa língua. O dela não. O dela, essa língua modernista, já se acomodou. Ela já amadureceu. Por isso que é um estilo, na verdade, mais meditativo, mais histórico. Ele está com mais bases dentro de um debate que ela não quer agredir o seu leitor com uma palavra que soe fora de contexto. Ela harmoniza todas essas coisas. Né? Então, João Cabral também faz isso. Né? Tem uma poesia muito organizada e que expõe para a gente um quadro histórico, uma cena, né? Um momento, vamos dizer, como a história se desenvolve. Então, ela deu conta do começo, ela vai lá do comecinho, quando se acha o ouro, até o final, quando Tiradentes morre e todos os outros poetas desapareceram, Cláudio Manuel da Costa se suicida, vamos dizer, o Gonzaga vai para o exílio. Ela conta a história todinha, ela estudou mesmo. E, como eu falei para vocês, tem pouquíssimos erros factuais de, pô, isso é um assunto estudado por muita gente. Ela poderia, depois de tanto tempo ter escrito, isso poderia ter envelhecido. Essa história não corresponder mais. O que que permitiu? Algo que ela fala no texto final dela. Quando vem, né, vou dizer, como escrevi o Nascer da Inconfidência. Uma das coisas que ela faz, assim, há uma diferença entre a linguagem do historiador, né, e a linguagem do artista. O artista, na verdade, não tem que contar tudo. Ele escolhe algumas coisas em que ele sente que ali a verdade é mais certeira, ela é mais aguda, e que ele quer consolidar aquela cena, aquele argumento. Enquanto o historiador é obrigado a fazer uma exposição de todas as coisas com certo equilíbrio. O artista não. O artista tem a liberdade de inventar algumas questões para aumentar o sentimento de verdade daquela verdade histórica. Os caminhos são diferentes. Então é bonito porque ela tem consciência que ela não está fazendo um livro de história, mas ela respeitou historicamente todas as coisas.
Isso é um texto mais do fim da vida dela?
É, está na edição do Romanceiro que eu recomendei para vocês. Essa aqui, Romanceiro da Inconfidência, vem aqui no final, um texto que é muito bonito, realmente é muito bonito.
Mas que é muito posterior.
E ela vai, acho que em 55, ela é chamada aí para Ouro Preto, porque o poema, vamos dizer, divulgou muita cidade, colocou em evidência. Aí ela fala, eu escrevi o Romanceiro.
Ah, poucos anos depois.
Poucos anos depois. Né? Mas já é uma reflexão que o livro está publicado. Então aqui ela fala, deixa eu pegar aqui a parte...
É 51, Romanceiro?
É de 53.
3.
52 para 53. Tem alguns que dão uma data, mas exatamente já pegou no final do ano, começo do outro. As resenhas, por exemplo, do Murilo Mendes, elas saem em 53. Mas deixa eu pegar aqui.
E o áudio desse programa de rádio do João Cabral não deve existir mais, né?
Ah, esse não encontraram ainda, mas sempre tem chance, né? Essas coisas, quando um descobre um caminho, tem alguém que fala, não dava importância a isso, está aqui, tem um lote todo. É um pouco assim. Essa moça foi e achou pelo menos uns 5 textos dele que ninguém nunca, né, tinha levantado. Está aqui, ó. Nesse ponto, descobrem-se as distâncias que separam o registro histórico da invenção poética. O primeiro fixa determinadas verdades que servem à explicação dos fatos. A segunda, a invenção poética, porém, anima essas verdades de uma força emocional que não apenas comunica fatos, mas obriga o leitor a participar intensamente deles, arrastado no seu mecanismo de símbolos com as mais inesperadas repercussões. Ainda que se soubessem todas as palavras de cada figura da Inconfidência, nem assim se poderia fazer com seu simples registro uma composição da arte. A obra de arte não é feita de tudo, mas apenas de algumas coisas essenciais. A busca desse essencial expressivo é que constitui o trabalho do artista. Ele poderá dizer a mesma verdade do historiador, porém de outra maneira. Seus caminhos são outros para atingir a comunicação. Há um problema de palavras, um problema de ritmos, um problema de composição. Grande parte de tudo isso se realiza de certo sem a consciência inteira do artista. É a decorrência natural da sua constituição, da sua personalidade. Por isso, tão difícil se torna, quase sempre, a um criador explicar a própria obra. Então, vocês vejam que aqui ela tinha consciência. Ela fala que, olha, às vezes a gente não tem inteira consciência. Mas ela tem consciência de que, fala, não estou fazendo um livro de história como historiador, o registro é diferente. Né? Eu posso, vamos dizer, trabalhar isso de outras maneiras. E a gente poderia ainda acrescentar coisas assim, que para o Cuspo, um poeta que até agora não tinha falado, Manuel Bandeira. Né? Falei do Mário, falei do Oswald de Andrade, falei do João Cabral. Mas tem aqui ainda o Drummond e tem o Bandeira. O Bandeira, ele vai publicar em 1940, antes dela trabalhar o romanceiro, antes de começar, né, a origem em 42, quando ela viaja para cobrir a procissão da Semana Santa, ele publica um livro chamado Lira dos 50 Anos. A gente não dá muita importância, antes de ler todo esse quadro que eu estou mandando para vocês, a palavra Lira dos 50 Anos. A gente marca mais que ele está comemorando os 50 anos. Né? O que a gente guarda é isso. A Lira podia ser ode aos 50 anos, pode ser qualquer, né? Vamos dizer, balada dos 50 anos, mas não é verdade. Esse livro é um livro que, inclusive, tem um poema chamado Haikai tirado de uma falsa lira de Gonzaga. Então, o Bandeira, nesse mesmo livro, tem assim, uns 5 poemas que a temática é Ouro Preto, a temática é arcadismo. E o poema Ouro Preto abre a Lira dos 50 Anos. Vocês viram, né? Aquele nosso que ele guardou, escreveu em 28, esperou até 40 para publicar na abertura. Ora, fora de contexto histórico, ele tem uma coisa do poeta lírico, a gente não insere agora, a gente já sabe que ele que determinou que as cartas chilenas eram do Tomás Antônio Gonzaga, ele estudou profundamente o Gonzaga, disso, desse estudo, ele tira esse poema, e quando ele põe lira, são as liras que são características de toda a Marília de Dirceu, é composto por liras. Então, o Bandeira também está se debruçando numa forma, nesse livro, que é um misto de modernidade, quando ele fala 50 anos é a tradição, né? Mas a lira parecia naquele momento uma coisa assim, o Mário de Andrade fez, lira paulistana. Então, vocês vejam, no mesmo período, década de 40, estava no ar ali alguma releitura que a Cecília também colocou. Ela também se colocou nesse caminho. Cada um por um motivo. Ela pelas origens portuguesas. Talvez o romanceiro, para ela, se coloque ela no centro entre o Brasil e Portugal. Né? Ela pode entender que o Tomás Antônio Gonzaga, que nasceu no Porto, e que ela vai escrever uma crônica quando ela vai visitar a casa natal dele no Porto, ou então quando ela vai escrever aquela crônica que eu li um trechinho para vocês, Minas em Roma, e a gente sabe que o Uruguai, o Basílio da Gama, a Arcádia ultramarina, que eles escreveram, não em português, escreveram em italiano ou em latim para entrar na Arcádia romana, que era o centro da literatura naquele século. Quer dizer, tem um misto de internacionalismo com algo que seria a visão que a gente vê que é mais recorrente nacionalista. Então, hoje eu estou pondo a ênfase muito mais nesse elemento. E esse poeta, Juan Ramón Jiménez, esse ensaio, ele abre falando uma coisa muito bonita, que ele fala, o romance, o poema espanhol escrito em verso octassílabo, numa acepção de voz, se traduz em romance. Eu sempre disse que esse pé métrico sobre o qual caminha toda a língua espanhola, prosa ou verso, que é o mesmo enquanto a língua, que o verso só se diferencia da prosa na rima assonante ou consoante, não no ritmo. E repito sempre, e que o diga até um cego, cada língua, e isto também é insistência minha, caminha com pé e passo distinto. O francês com verso alexandrino de 14 sílabas, o italiano com endecassílabo. Acaso os rios de cada país não determinam na sua foz a sua maneira de caminhar, este entrecruzamento entre fluir e a corrente do idioma, seria curioso comprová-lo. E ele vai falar dos vários rios, então, de cada país, como se fosse Shakespeare, é um rio, né? Goethe, outro rio, ele vai dando, e aí depois ele entra na língua espanhola, falando, dando uma história do romance ibérico. Mas o que eu acho bonito, essa ideia de que o romance é o rio da língua espanhola, né? Ele está falando de um rio, como se fosse a tradição oral, aquilo que costura, aquilo que deságua uma tradição na outra, né? E ele é o poeta que faz a ligação entre essas duas gerações. A geração que seria romântica para a geração que seria moderna. Então, a Cecília Meirelles, como a gente viu no começo do curso, ela não tem uma adesão ao modernismo. Ela não participa do modernismo. Né? Ela não escreveu o manifesto. Ela, na verdade, vamos dizer, não participou de nenhuma das revistas de vanguarda do modernismo. Ela era católica, ela era uma mulher, vamos dizer, tinha um perfil, no primeiro momento, muito mais conservador do que moderno. E, à medida que vai passando o tempo, ela vai encontrando o que eu diria que seria esse rio da língua modernista brasileira, na qual um graciliano, que a gente fala, sai do livro e fala, o antimodernista. É um erro de análise. Né? O graciliano, em vida, falou contra o modernismo. Não gostava do Oswald de Andrade, achava que eles eram burgueses, Mário de Andrade, só morreu. Claro, um homem que está sendo prefeito de esquerda numa cidadezinha lá no interior do Alagoas, que vai ver esses caras que estão aqui falando de franceses, quadros, pintores, eles acham que são burgueses, não trabalham. Não, nós não podemos cair nesses esquemas tão assim, vamos dizer, a gente diria esquemáticos, né? Realmente esquemáticos. Tipo assim, por que esquemático? Mário de Andrade era um cara, era uma classe média decadente. Teve que trabalhar a vida inteira. O Manuel Bandeira, um homem sem recursos. Né? Teve que trabalhar a vida inteira. Quer dizer, tem outros, quer dizer, Murilo Mendes não tinha muitos recursos. Mas não trabalhou a vida inteira. Saía de todos os empregos, era demitido sistematicamente. Né? Quer dizer, só no final da vida se encontrou. Mas todos tiveram que escrever um monte de gente. Cecília Meirelles não tinha dinheiro. A gente viu. Tinha pai, nem mãe, perdeu os irmãos, né? Tinha poucos recursos, trabalhou, todos eles escreveram. Oswald de Andrade tinha muito dinheiro, Tarsila tinha dinheiro. E as pessoas daí tomam isso como se, iam para a Europa, Tarsila e tal. Ora, quando a gente pensa então, o Bem Braga, Graciliano, todos esses autores, Cecília, não aderiram ao modernismo. Tinham reservas, tinham uma certa distância. Mas passado 10 anos, vamos dizer, ali, quando vira os anos 30, eles foram assimilando, quer dizer, a uma conquista do modernismo, essa linguagem antirretórica, menos discursiva, mais popular, uma língua menos afetada, próxima à voz da oralidade, é essa língua que vingou, e não se diz isso. Né? Então, o Graciliano, que a gente vai ver depois escrevendo Angústia, ou seus livros de memória, então, ele já não é o Graciliano de Caetés. O primeiro livro dele de estreia é Camilo Castelo Branco. É totalmente influência portuguesa. Quando a gente vê em São Bernardo, ele já está fazendo um discurso nas primeiras páginas, o Paulo Honório fala assim, o jornalista escreveu uma parte da história dele, o padre escreveu outra parte, o advogado outra, dele fala assim, vocês estão acanalhando tudo, ninguém fala desse jeito. Eu não sou culto e tal, mas eu vou escrever essa história do meu jeito. Então, Paulo Honório assume aí a voz autoral do livro e ele escreve como um cara que teve dificuldade para se alfabetizar, aprendeu uma Bíblia protestante na prisão. Quer dizer, ele vai se apossando da língua. E o que ameaça ele? A Madalena, que é professora, que domina a linguagem. Ou seja, ele teme aquilo. Ele acha que todos os outros estão querendo se aproveitar deles. Né? Mas o livro todo é o quê? Não existe divisão do trabalho. Na escrita não existe. O que existe é uma língua que tem, fala de algum lugar. O jornalista tem um capoete do jornalista, o padre tem um capoete do... Mas o escritor não pode ter esses capoetes. O escritor tem que escrever uma língua que todo mundo... Então, era um desejo do Graciliano. E você vê que até nos silêncios de Vidas Secas, quer dizer, o que está lá, o que é para a gente opressivo, né? Que quando não tem fala, ele põe coisas muito fortes. O soldado, né? O soldado amarelo. As forças que oprimem o sujeito, elas estão na cor, mas o amarelo é o sol, é o que castiga todos eles. Então, ele vai usando coisas raríssimas de um cromatismo, né? Quando um menino pergunta para o pai o significado de tal palavra, ele toma um cascudo, né? O pai não responde, porque ele não sabe, a criança tá... A linguagem termina ali, ele está falando assim, não tem recurso. É o Graciliano fazendo agora uma literatura moderna com poucos recursos, como se dissesse, eu vou conseguir traduzir os silêncios, a ignorância, as limitações, e o livro é rico, inclusive por uma estrutura famosa que, como romance, ele nem tem esse rio da língua em Vidas Secas. O que ele tem aqui, uma expressão bonita do Rubem Braga, que fez uma homenagem ao Graciliano, ele fala assim, Vidas Secas é um romance desmontado. Então ele fala assim, eu digo isso porque eu vi Graciliano escrever numa pensão, no catete, blá, blá, blá. Aí ele vai falar assim, ele fazia um capítulo e dava o nome, Fabiano, baleia. E ele vendia aqueles capítulos para poder pagar a família toda que estava num quarto numa pensão no catete. Ele tinha saído da prisão, não tinha dinheiro nenhum. Então, ele não quis fazer o romance justamente articulado. Ele fez como seccionado. Né? Assim, a Tora, ele vai pegando cada um e a gente pode ver essa ideia bonita que o Rubem Braga teve, que é uma ideia quase do Cortázar. Né? Vidas Secas é um romance desmontado. Ou seja, é um jogo da mãe. Se você pegar, realmente você vê que o livro do Graciliano, se você mudar a ordem dos capítulos, ele funciona. Porque ele tem uma estrutura moderna. Quer dizer, não é que ele fez um romance que tem a autonomia de contos. Cada personagem...
Quase um cubismo.
Você poderia dizer que, inclusive, cada um está no cárcere do seu capítulo. Eles não invadem um outro capítulo. A única pessoa que, em algum momento, fala de um sonho, de alguma utopia, é a cama, sonhada, né? Vamos dizer, pela senhora Vitória. É o único momento, o resto é... Por que que a gente se comove com o capítulo da baleia? Porque a baleia, o animal, é o mais humano do livro. É onde a água, a gente chora. A gente lê a baleia, em qualquer idade, a gente lê aquilo e a gente fala assim, a gente se comove, porque ela tem um limite de vida. Você fala assim, não é possível que vão matar o bicho. E os outros, quando o guarda humilha o Fabiano, você não sente pena, você sente raiva do Fabiano. Ele não reage. Porque o Graciliano quer isso, ele quer a revolta, ele quer que você esteja do lado, vamos dizer, mostrando assim, olha aí, ele é oprimido, e não tem saída isso aqui. Então, quando a gente vê a coisa da baleia, é bonito mesmo, porque a gente olha, sendo criança, sendo mais adulto, a gente lê, e fala assim, ele põe o olhar humano no bicho, né? E o que que é falado do Fabiano? Ele mesmo fala assim, você é um bicho, Fabiano. Então, tem uma coisa que o Graciliano fez uma inversão aí muito poderosa com o quê? Um livro que formalmente ele tem poucos recursos na aparência. E ele potencializou o que é o mínimo, isso, resumido, breve, e é o elemento moderno. Né? O elemento moderno que não é retórico, que não precisa de falar, olha, o sofrimento, olha. Ele não vai emocionar por isso, ele vai mexer com muitos sentimentos nossos, sendo cortante, afiado. Aí que entra o João Cabral. O João Cabral, depois, quando vai fazer, também a técnica do João Cabral, ele admira muito o Graciliano, um dos poemas dele que ele faz homenagem ao Graciliano, ele fala que, assim, que cada palavra do Graciliano é como se alguém estivesse dando socos numa porta, né? E depois você disse, não passa na porta, não abre a porta, não fecha a porta. É alguém lutando contra aquilo, o lugar da passagem. Né? É barrado. Então, é muito interessante que a Cecília, num primeiro momento, ela usa uma forma, que é a forma do João Cabral, né? Mas no que ela é diferente de um Graciliano e de um João Cabral? Se a gente for pensar. Né? Um dos elementos, eu acho, que é o elemento lírico. Ela ainda é lírica. A gente tem passagens que a gente lê que a gente fala assim, não, mas isso, olha como é bonito isso aqui. E muitas vezes, no João Cabral, você não fala que é bonito. Você fala, pô, isso aqui é forte. Você fala, olha, meu. Assim, que ideia. Que ele vai para o pensamento, para a reflexão. E o dela, como é narrativo, como Pushkin, como Lorca, ela tem metáforas, ela tem uma riqueza vocabular, também uma coisa que me impressionou agora, relendo essa última semana, você vai lendo, cara, ela tira rima, ela põe tudo quanto é material, as frases são assim, exuberantes, de uma riqueza de vocabulário, quer dizer, então ela mergulhou tão profundamente no que eram os temas, e ela tirar dos altos da devassa, quando ela faz inventário, fala das pessoas, o que eles tinham, o que eles possuíam, mas tem alguma coisa que ela amarra isso realmente com uma coisa muito, que seria assim, uma leitura errada, a gente fala assim que é delicado, uma série não é delicada, tem passagens brutas, fala realmente de desmembrar o corpo, ela fala do embuçado, ela fala da traição, né? Mas ela critica as pessoas que você agiram, tem uma ética muito clara dentro do livro. Então, a tendência é a gente confundir um pouco essa ideia de que a poesia lírica, ela suaviza um pouquinho, supostamente, essa dureza que no Graciliano e no João Cabral, eles não querem que a gente termine ler e faça assim, oh, olha que passagem. No Lorca a gente vê isso, Lorca quer que você faça. Nossa, que lindo. Realmente essa imagem é muito forte. Ela está no... mas é metafórica. Ela também é metafórica. Mas ela tem consciência de coisas, até nesse texto que ela fala assim que, vamos dizer, até os nomes dos personagens formam versos perfeitos. Ela faz a contagem de sílabas, fala, Tomás Antônio Gonzaga, Joaquim José da Silva Xavier, o sapateiro Capanema. Ela vai pondo todos como se assim. Dentro da estrutura da redondilha, eles já estão entre 6 e 8. Quer dizer, ele já tem uma estrutura, e isso é uma coisa interessante, porque ela está pensando até que o nome não é a identidade, o nome já é um verso. Então isso é bonito, você vê que ela deslocou, né? Ela poderia falar alguma função dessas pessoas, mas ela fala assim, quando eu ponho o nome já é um verso perfeito. Então, tudo nela ali naquele momento devia estar aguçado, né? Que ela tinha esse repertório que ela acumulou, todas as coisas que ela leu todos os inventários desses personagens, o que eles tinham. Você vê que eu só encontro algo parecido realmente na morte das casas de Ouro Preto do Drummond. O Drummond também tem ali um vocabulário da arquitetura, o tipo de telha, o tipo, vamos dizer, de construção, o outeiro, né? Vamos dizer, o tipo de janela. Tudo ele foi assim, perfeito de um misto de erudição na forma de um romance. Mas essa passagem, eu acho que Drummond e Cecília estão no mesmo conjunto. E o João Cabral está um pouquinho depois. Então, no primeiro horário surgiram algumas coisas que são interessantes, só para a gente amarrar. Por exemplo, quando a gente pensa num poeta como Walt Whitman, você fala, tem o eu lírico o tempo todo. Né? É um poeta assim, que ele usa o verso livre, mas você fala assim, mas não parece um poeta propriamente de vanguarda, ele determinou uma questão do verso livre. Mas o dele, se fala assim, é um canto. Né? É o canto do homem. Então, e é uma matéria, às vezes, litúrgica. Ele fala uma poesia, que é uma poesia profana, com uma estrutura de um verso sagrado, como se fossem hinos. Isso tem uma longa tradição na poesia. O Ezra Pound vai fazer cantos. Né? Toda a poesia. Então, quando ela fala romanceiro, quando o Bandeira fala lira dos 50 anos, todas essas formas esses poetas escolheram. Então, por exemplo, o Geza, que é uma moça do primeiro horário, a Sabrina, trabalha com a professora Silene, fazendo uma edição do Sousandre e do Geza, poeta romântico, que ninguém, não existia para ninguém. Ninguém falava desse poeta. né? De repente vem os poetas concretos, Augusto, Haroldo de Campos, olhem esse poeta e falam, não, esse é o poeta mais importante do romantismo brasileiro. Ele escreveu um grande livro chamado Guesa, que tem exatamente vários cantos estruturados, tem mistura palavras em inglês. Aí a gente lembra do texto do Borges, falando do Kafka e seus predecessores. Não é? Como se dissesse, tem uma tradição que inventa o futuro. E tem uma tradição que se constitui quando você elege aqueles que você, olhando para trás, só podem ser lidos a partir da ruptura que você causou aqui na frente. Então, é como se dissesse, você vai ver o Sousandre porque teve um movimento da poesia concreta. E graças ao repertório que se acumulou com a poesia concreta, você começa a ler e fala assim, ó, esse poeta já era um poeta que tinha elementos concretos. Então, ele não podia ser entendido como Gonçalves Dias, que falava dos índios, que falava da paisagem, que era um romântico tradicional. Ele não. Ele falou coisas, inclusive, morou nos Estados Unidos. Então, o que, que entra aqui que é importante? Quando um poeta tem acesso a uma língua, ele trabalha com aquela língua, e aquela língua é a base de uma cultura. Então, vamos repensar agora tudo o que a gente falou aqui, até agora no curso. Pensar assim, o Mário de Andrade é um dos poucos que sabia alemão. Foi isso que permitiu o Mário falar que o Aleijadinho era expressionista. Foi isso que permitiu o Mário escrever Macunaíma, não é? Que tinha um grande cronista que veio e mapeou todos os mitos na região da Amazônia, perto, vamos dizer, já da Venezuela. E esse Koke Grünberg, né? Ele fez mitos que tem lá, o Macunaíma, todos. O Mário pegou, traduziu aquilo e adaptou para montar a história de Macunaíma. A estrutura era esses mitos. Então, quer dizer, quem não sabia alemão jamais poderia ter acesso àquilo. Não estava traduzido, não existia. O Mário entrou em contato com Le Corbusier, tudo, porque tinham revistas. Então, ele não estava lendo só o francês, que era o que todo mundo lia. Quando a gente pensa, vamos dizer, no caso da Sicília, ela também tem um domínio de várias línguas. Mas a ênfase dela, por família, não é o português, é a cultura ibérica. É, às vezes, dialetos que tem no Açores, na Ilha da Madeira. Quer dizer, ela escreveu muito sobre folclore nesses pequenos lugares de Portugal. Como ela escreveu, então, no livro que eu passei para vocês, Samba, não é? Batuque e Macumba, a gente fala assim, puxa, aquilo ficou solto. Né? Eu trouxe até para vocês aqui uma outra versão daquele livrão que eu passei, que é a que tem disponível no mercado. Menor, mais discreta, pela Martins Fontes, mas tem as ilustrações do mesmo jeito. Né? E esse texto tem um subtítulo, Estudo de Gesto e de Ritmo, 1926-1934. Isso aqui ficou solto. É incrível que ninguém tenha reunido isso com o romanceiro. Quando a gente lê o romanceiro sobre a Chica da Silva, a gente entende. Ela percebeu que a cultura afro, que estava aqui, que ela estudou no Rio, algo estava na Chica da Silva. Né? Então, ela foi falando dos negros trabalhando nas catas. Ela falou do mesmo tema do poema que se publicou agora, recentemente, do Basílio da Gama, As Minas de Ouro do Brasil. Quer dizer, ela tinha uma percepção que ela não era só o mundo letrado. Ela estava falando também, o samba nesse momento era uma coisa marginal. E ela estudou. Só que a gente só soube disso e isso ficou isolado. Agora o que a gente precisa é traçar as pontes. Né? Falar, pô, mas se ela tinha aquilo na cabeça, quando ela foi escrever o romanceiro, ela já entendeu a contribuição da cultura negra. Ela já entra como um outro ingrediente. E isso certamente está ligado também à percepção que ela tem de Portugal. A história de Portugal no Brasil, a colonização, a escravidão, ela entrou por aí. É uma história que ela entende, que ela pode contar. Né? Então, vocês vejam, o Drummond, o Manuel Bandeira, a formação essencial é francesa. Bandeira sabia um pouco de alemão, traduziu, mas é o francês. Para eles, contou Apollinaire, Plessandra, Paul Valéry, Mallarmé, eles escreveram sobre esses autores. E isso, o Drummond traduziu o Proust, como a gente viu, não é? Quer dizer, eles tinham uma coisa assim, muito forte com a cultura francesa. Esse é um ponto. O Mário era diferente porque ele podia comparar com uma cultura que naquele momento não era central. A cultura alemã não era central. Ela passa a ser central depois. Naquele momento era uma das vozes. Né? Vocês vejam assim, para nós que somos paulistas e temos muita presença assim, com a coisa italiana, a literatura italiana teve um peso pequeno na nossa colonização. Era para a gente ter um italiano fortíssimo em São Paulo. Né? Quer dizer, hoje, quando a gente pensa que o Maurício, o Santana Dias traduz um monte de coisa, que o programa é um programa excelente, coisa de qualidade, mas é pouco em termos de reflexão de juntar a tradição italiana com a cultura paulistana, que é tipicamente o que você vê que há. Então, São Paulo acabou que se sobrepôs e abafou a ideia até de outros membros que vêm de outras regiões do país, abraçou. É um amálgama de culturas. O mais importante de São Paulo é a Babel de coisas. Não pode nenhuma vencer. Mas naquele começo dos modernistas tinha essa tensão. O Mário com o alemão, o Brás Bixiga e Barra Funda, do Alcântara, é o quê? Estudo dos bairros operários, é a migração italiana entrando. Então, muito disso não foi levado, mas está no inconsciente coletivo. As telenovelas, quando põem essas estruturas de família do campo, e os nomes são assim, né? Sempre um nome italiano, e você tem, é uma estrutura que as pessoas entendem, que é o café, é a cultura que veio, né? Vamos dizer, a antiga, que passou, os italianos que chegaram. Então, isso, como São Paulo é um pouco, uma certa visão imperialista do resto do Brasil, o que a gente vê, a cultura baiana tem muito mais presença, a cultura mineira tem muito mais presença, a cultura do Rio de Janeiro tem mais presença. Então, isso é curioso. No caso da Sicília, eu acho que é uma marca forte desse viés ainda, que tem nas raízes dela. Ela procurou, ela cultivou, o primeiro marido era um português, ela casou. Nada disso a gente deve deixar de fora. Né? Tem até, é até emblemático isso. Quando a gente pensa, por exemplo, um outro autor que quase ninguém analisa, então, assim, que tem a mesma coisa do Mário, que é sintomático. São caras do sul, sudeste, que é o Raul Bock e o Mário de Andrade. Os dois sabiam alemão. Os dois escreveram sobre a Amazônia. Os dois têm um encantamento com aquilo que é o mundo mais primitivo brasileiro. Quer dizer, o cara sai do Rio Grande do Sul e o grande poema dele é lá no outro extremo, é uma visão desse primeiro modernismo que era o quê? Beber nas origens. E nas origens do país. Quer dizer, os mitos do Macunaíma estão lá na Amazônia. Né? Quer dizer, então, isso é interessante. O Oswald de Andrade, não. Quando eu falo para vocês que ele é francês, que a cultura é francesa, que tudo é... que ele vai viajar para fora. A Tarsila, ela vai estudar pintura com franceses. E tudo é um mundo dialogado com esse aspecto. Então, vale a pena a gente juntar essas coisas, né? De, às vezes, pegar elementos biográficos, elementos da língua, do aprendizado, da cultura, o que, que moldou. Então, ela, eu acho que a gente ainda sabe pouco. A vida dela ficou um pouquinho ainda fechada, né? A gente não tem da biografia tantas coisas assim tão fortes, mas como eu falei para vocês, recentemente, um dos herdeiros, que é um cara muito difícil, ele passou um diário que ela tem de uma viagem para Portugal na década de 40, um pouquinho antes dele. Então, ela estava vindo numa tradição de Portugal, tudo ligado a Portugal. Romanceiro é um banho de Brasil. Tem Portugal, mas é como se ela virasse a chave. E aí você fala, bom, mas depois desse que seria nacionalista, ela faz Noturno da Holanda, poemas italianos, poemas de Israel. Ela vira uma mulher do mundo. Então, há um grande internacionalismo que talvez Ouro Preto, como é, vamos dizer, o momento que a história do Brasil está ligada à história universal, da história da Inglaterra, da história de Portugal, depois, quando Napoleão invade Portugal, a família real vem para cá. O Brasil depende muito dessas relações que eram já globalizadas. Né? Então, a Sicília percebeu isso. Acho que ela, assim, o dela é sair de uma coisa, de um núcleo português, das suas origens, para depois abrir isso para uma coisa internacional. A gente não pode vê-la separadamente, tem que ver momentos. O romanceiro, eu acho que é o momento chave, que ela muda da poeta lírica para uma poeta que também vai entrar história, e quando ela vai viajar, ela vai falar, não, cada cultura, cada país tem sua história, tem sua cultura, ela começa a entender coisas que ela pode incorporar, né? Quer dizer, o Mário de Andrade fez isso, a sua maneira, com essa questão da cultura alemã, né? Então, a gente tem aí um caminho, quer dizer, eu queria quebrar um pouquinho, só da gente falar assim, Ouro Preto, estava insistindo para a gente fixar a centralidade de Ouro Preto. Mas o tempo todo a gente viu que Ouro Preto está ligado, essa narrativa, até esse poema, As Minas de Ouro do Brasil, do Brasil da Gama, ele fala, eu escrevi esse poema de tanto que me perguntaram como eram as minas de ouro do Brasil. Então, quer dizer, ele lá, quando ele viajou para fora, é que ele entendeu quem, a que lugar ele pertencia, quem ele era. A mesma coisa do Oswald de Andrade, que o Paulo Prado fala. Oswald de Andrade, quando foi para Paris, é que descobriu o Brasil. Ele faz para o Brasil quando ele vai para a Europa. Então, essa ideia de que a gente se torna estrangeiro, e a gente pode comparar, sai da nossa cultura e entra nela de novo. E aí você vê as coisas realmente com outros olhos. Você fica mais maduro. Então, o modernismo, acho que é um pouco isso. Eles foram conhecer o Brasil. Eles foram levar o Blessandrá para conhecer, e eles que conheceram o Brasil junto com o Blessandrá, né? É bem interessante. Então, aqui, eu acho que a Cecília, ela estudou mesmo um momento bem interessante, né?